falta, eu sinto de um bem.
Você está ouvindo Music is my Aeroplane. Estamos de volta, mais um programa, depois de um ano e alguns dias. Voltamos, cara, olha aí.
Vou atualizar o Wikipedia da Lucky Robot aqui com a data de retorno do...
Isso, por favor, abre o verbete lá do Music is My Aeroplane. Eu sou o Guilherme Barros, estou aqui com Arthur Suave.
Iha, voltamos.
E Renan Builds.
Olá, Carolvinho.
Tudo bom, minha gente?
Quarenteners. Olá, quarenteners.
Fala aí, seus quarenteners. Tudo bom? Mas sabe quem mais voltou, gente? Vocês sabem quem mais voltou?
Quem mais voltou?
John is back. Como assim, cara? Como assim?
Cara,
eu vou começar aqui. Eu nem vou dar recado nenhum. Já vou começar direto na história. Já. Tá eu, na casa da Gabi. João do meu lado, scrollando Instagram. Aí o Arthur manda, né? Aquele link maroto, né? Eu vejo Instagram do Red Hot. Vamos abrir. Ah, obrigado, Josher, pelo seu serviço aqui, né?
Mas você está demitido.
Você está duplamente demitido. E o John. E bem-vindo de volta, John Fruciante. Como assim,
você,
cara?
Você está lambido?
Como assim? O que que aconteceu, gente? Fala pra mim.
Cara, aconteceu assim, ele voltou, deu 10 dias, uma epidemia de coronavírus saiu da China. a partir do momento que esse filho da puta fez isso, cara, ele quebrou todo o ciclo natural da história.
Ele alterou aquela timeline lá que a gente tava vivendo, né?
Ele mexeu no espaço-tempo.
E olha aqui onde estamos.
Essa nova realidade que você criou tá começando a sobrescrever a realidade que nós conhecemos.
É verdade.
Caraca, hein, bicho.
Caraca, esse dia eu tava visitando o Allianz Parque com meus irmãos. Aí, puta, tava lá, legal, estrutura gigante. Nossa, um show aqui deve ser legal, pá. Aquela frescura de visita de estágio. Daqui só a pouco eu olho, só de rolezinho. Daqui a pouco pipoca uma mensagem marcada, porque os grupos ficam silenciados num grupo de Red Hot aqui.
Uhum.
Aí os caras vêm ver isso. A hora que eu abri lá, tava lá. Aquele anúncio safado de fundo preto. Aquele anúncio mal educado com aquele texto. Primeira coisa que eu pensei, vou mandar pra galera. Chegou no Guilherme, já atravessou a fronteira de estado.
Olha aí. E primeira coisa que eu pensei, é fake, né?
É fake, foi hackeado essa merda. Os caras meteram um hack aí.
Aliás, passei vários dias, né? Pensando que era fake.
Foram vários dias nessa dúvida duvidosa da veracidade desse anúncio.
Verdade.
Apesar que eu acho que eles anunciaram no mesmo dia, já teve alguma confirmação, viu?
É, que sim. Aí foram os outros membros postando também, né?
Isso, exatamente. Aí o Chad postou, o Felipe postou, isso. Então...
Aí começou a sair nos sites de música e tal, né?
Isso, exatamente. A volta dos que não foram.
Tudo a galera duvidando por vários dias.
Muitos dias. Até hoje alguém duvida.
É verdade. Não teve show com ele ainda, então pode ser mentira.
É, teve um videozinho lá, mas não valeu, hein?
Ah, verdade, verdade. Eles estavam tocando lá no tributo, né, do...
É.
E o John ruleando, pelo jeito ele tá em plena forma, né?
Com certeza. Voltando do início, né? 2009 o John caiu fora do Red Hot pela segunda vez.
Uhum.
Vocês lembram dessa noite?
Eu lembro, cara. Jornal da Globo.
Eu lembro. Verdade, eu também vi no jornal.
Jornal da Globo, nós tínhamos voltado do curso de técnico em música.
Olha aí, chega essa notícia.
O guitarrista do Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, deixou a banda segundo o site especializado Music Radar.
Ele saiu por quê mesmo, Arthur?
Ah, cara, ele tava triste com a atual situação, ele queria fazer outras coisas. Naquele ano
ele saiu porque ele quis, né?
Ele tinha lançado o Dian, que você já vê que tem uma vibe diferente das músicas que ele faz com o Red Hot.
Uma vibe muito louca, né?
Uma vibe muito louca, uma obra-prima, né?
Vamos lá, Arthur, até o Empyrean tava tudo sob controle, né, cara? O que ele lançou dali pra frente, meu amigo?
É verdade, né?
É.
Aí sim é uma vibe diferente.
É, eu não ouvi tudo, mas o pouco que eu ouvi não me agradou tanto.
Uma onda peculiar, né, que ele entrou, vamos dizer assim.
Isso, totalmente diferente. Em 2009 mesmo, o Red Hot já anunciou que o Josh assumiu o lugar dele. Dizem as más línguas aí que a turnê do Stadium Arcade já era um preparativo pra isso, porque o Josh tava excursionando como músico de auxílio deles, né, como guitarrista e pilotando alguns sintetizadores também, ali em 2007.
Fazendo backing, né?
Fazendo alguns backing loucos, algumas brincadeiras ali.
Sim, sim.
Mas beleza, ele assumiu as guitarras e a partir daí o John desapareceu, como se nunca tivesse existido o Red Hot pra ele.
Fugiu pras colinas, né? Literalmente.
Literalmente.
Pois é.
A partir desse ponto aí é a história que a gente já conhece, né? 10 anos de Red Hot com o Josh.
2 álbuns.
2 álbuns e meio, basicamente, né? Porque tem muita B-side lá, que foi lançado, inclusive.
Sim, verdade. Um monte de bootleg, né? Que aí a banda começou a vender os shows, né? O som do soundboard, né?
É, exatamente. Vivo, né? O tráfico de áudios foi intenso nos últimos anos.
É verdade. A Warner que não nos escute.
Não, a gente pagou por isso, Guilherme.
Claro, claro, é verdade.
Por mais que a gente tenha pagado só uma vez, a gente pagou.
É verdade, tá certo. Foi justo.
Foi justo. Foram 10 anos de era Josh, até o fatídico 15 de dezembro de 2019, com aquele anúncio safado de fundo preto.
Feito no próprio Instagram, né? O cara nem se deu ao trabalho de abrir um Photoshop pra editar uma imagem.
É, então, quem fez foi o fotógrafo deles, né? O David Mushegen.
É verdade.
Que é conhecido por algumas polêmicas aí que eu não vou trazer ao ponto. Ele que fez o post lá. Inclusive, ele falou que tava assistindo um show do YouTube no momento. Recebeu uma mensagem dos caras. Ó, anuncia aí que é isso que rolou. E ele fez o post rapidinho lá. Soltou a bomba e saiu correndo.
E o Josh nessa história? Onde ele estava?
Então, cara, uma semana antes do anúncio, o Josh tinha marcado uma entrevista com um cara bem conhecido nos podcasts gringos lá, que é o Mark Maron. A entrevista acabou acontecendo alguns dias depois da saída. O que ele disse, como ele explicou que foi essa situação? Os caras estavam de bobeira lá, os caras pediram pra ele colar numa reuniãozinha rápida e simplesmente anunciaram, cara. Basicamente o Flea falou, ó, a gente se aproximou de novo e a gente quer continuar com o John dessa vez.
Seco na lata.
Seco na lata.
Que sacanagem com o cara.
É.
Tem esse lado, né?
É, o fato é que eles estavam compondo, né?
Isso, é até um dos pontos que ele deixa nesse episódio, né, cara? A reunião foi bem rápida, só o Flea falou, tinha aquele sentimento de término e tal, mas beleza. É, a forma como foi feito o anúncio foi muito ruim, porque os caras fizeram um anúncio 1 hora depois dessa conversa com ele. Então foi tudo muito em cima ali. Falaram com ele, já anunciaram. Ele disse que durante horas, até o dia seguinte, tudo que ele fez foi só responder galera perguntando pra ele.
Meu Deus do céu.
Via mensagem.
Então falaram com ele antes do anúncio.
Sim, é, falaram com ele antes. Bem pouquinho antes, mas foi antes.
Eu achei que tinham postado e foda-se.
Não. Eles falaram com o Josh antes.
Entendi.
Cara, pelo jeito que ele falou, foi tudo muito... Apesar desse clima triste, foi bem amigável, assim. Não teve briga, não teve nada.
Aham.
Ele até saiu com o Flea algumas vezes depois, ele mesmo disse. Foi bem tranquilo, saíram pra jantar, essas coisas.
Entendi.
E sobre a gravação, ele disse que ficou muito triste, cara, porque ele pessoalmente não gosta muito dos 2 álbuns que ele fez com o Red Hot.
Não gosta?
Ele não gosta. O primeiro, ele não tava muito bem formado como guitarrista. Ele tava tocando piano boa parte do tempo, então a guitarra não é um... Tanto que no álbum você até vê que o Flea é quem domina o disco, né, cara?
Sim, sim.
E ele não se deu nada bem com o Rick Rubin, cara. Que Rubin tem um estilão meio de chefe, assim, e não se deu muito bem, não. Tanto que pro Getaway foi outro produtor que trabalhou com eles. A pedido do Josh, inclusive.
Aí entra o Danger Mouse, né?
Isso, que foi o Danger Mouse.
Que eles já excursionavam, né, antes, né?
Já, eles são amigos de longa data, já.
O Gnarls Barkley é com o Danger Mouse, né?
Isso, é o Danger Mouse com o Cello Green. E ele não curte muito os álbuns, mas beleza. Ele disse que agora eles estavam numa pegada de gravar uma coisa parecida com o Amplified Mofo, né? Tinha uma coisa... Uma influência funk bem pesada no CD. O Josh curte muito isso, cara. Ele sempre fala que a época favorita dele do Red Hot é do One Hot Minute pra trás.
E provavelmente nunca vamos escutar, né? O que tava saindo.
Não, ele falou que foi tudo jogado fora, cara. Ele disse que foi tudo jogado fora.
Que vacilo.
Aí não, hein?
É, tem alguns snippets de vídeo, assim, de um produtor... De um produtor não, de alguém, funcionário de estúdio que tava trabalhando com eles. Deles ensaiando muitas coisas pra uma pra turnê desse ano, né? No final do ano passado.
Aham.
Uhum. Então, tem, tipo, tem gravação legal de Mommy, Where's Daddy, umas coisas assim.
O George Clinton, né? Tava junto, né?
Que você já vê pra onde tava indo o rumo dos caras, né?
Sim, sim. Voltar nessa vibe funk rock mesmo.
Isso. E trabalhando com um pouco de cronologia, assim, o último show grande do Josh com o Red Hot foi no Rock in Rio. É, inclusive o Josh disse nessa entrevista que nesse dia, no Rock in Rio, aqui no Brasil, ele trocou uma ideia por mensagem de texto com o John mesmo.
Olha aí.
E ele descobriu nesse Rock in Rio e algumas outras vezes também que o John já estava fazendo aproximação com a banda nessa, durante o ano. Então ele mandou alguns e-mails pedindo desculpa pro staff da banda pelas coisas que ele tinha feito e tudo mais. Então o John já tava meio que se reaproximando da banda, de todo o staff, meio que já ensaiando uma volta, assim.
Então ele já tava rondando ali a banda.
Tava preparando o terreno.
Já, cara. O Flea disse que já tava fazendo algumas jams com ele desde novembro, então eles já estavam meio alinhados, assim, eu acho.
Esse Rock in Rio, que qual você estava, né, Arthur? Eu não vou pedir pra você contar a história aqui, porque a gente vai fazer um episódio só sobre histórias de show. Essa história que é sensacional.
É, eu tava lá no... Tive pouco contato, mas foi...
Aqui foi na boca do palco.
Estamos aqui na boca do palco. Tava na boca do palco.
Olha aí.
Ele é um safado.
É.
Esse Arthur usa cheat codes.
É, esse dia do Rock in Rio, inclusive, era aniversário dele, né? E ele ganhou de presente a banda tocar Sicami Kaniko pela primeira vez na história.
Caramba.
Foi insano pra caramba lá de cima, cara.
Mal imaginava ele, que estava por vir. Coitado. É.
Pois é.
Ele vai seguir carreira solo, Arthur? Como que vai ser? Ele tá preparando algo?
Isso, no final do ano passado ele lançou um projeto solo que chama Plural One. Em tese ele sozinho com músicos convidados pra poder dar um suporte pra ele. É, cara, o CD é legal pra caramba, eu gostei do que eu ouvi, assim, ó. São músicas mais comerciais, assim, pensando no que ele faz como projeto solo.
Entendi.
Lembra bastante o Dot Hacker, assim.
Podemos criar esperança pro Bass Cotiff ou não?
Sim, cara, pode criar esperança.
Olha aí, Bob Forrest.
É, provavelmente eles vão fazer alguma coisa juntos, ainda mais que agora o Josh tá com tempo, né?
Sim, sim.
Porque o Bob já tinha falado que eles não faziam nada porque realmente o Josh não tinha agenda, cara, pra fazer.
Ah, sim.
O Red Hot consumia todo ele, né?
Correria não tem como, cara.
Ele tava até fazendo um som com o Bob, né? Saiam uns vídeos e tal.
É, eventualmente eles estavam se encontrando, cara.
É, o Bob até postava que ele levava o filho nos shows do Red Hot e tal. O tio Josh.
Uhum, exatamente, legal pro caramba. E agora o Plural One iria abrir vários shows do Pearl Jam, agora na turnê de 2020. Uhum. Mas o Coronga bloqueou todo mundo nesse rolê.
Caramba, e tudo parado.
Foda.
Tudo parado.
E até a volta do John, né, foi aí adiada também, né, porque eles tinham shows marcados, né, pra esse ano.
Vou abrir a agenda aqui pra gente ver as datas. Já tinham vários shows marcados. Ó, o próximo agora...
E era até em festivais grandes, né?
Sim, eram grandes festivais. Inclusive, o pessoal tava muito na esperança da volta do John já ser televisionada, né, cara?
Sim, sim.
O próximo show na agenda da banda tá pro dia 5 de junho. A gente sabe que agora em maio teria um show com eles, inclusive seria um festival, que seria oficializado com uma volta, né?
É o Coachella esse agora em maio?
Seria? Não, esse é... Putz, não sei, cara. É, esse pro dia 5 de junho vai ser na Grécia.
Uhum.
Se estiver em pé ainda, né? Não...
Sim. Eu acho que é bem provável que não tenha.
É, provavelmente não vai rolar, cara.
Tudo travado aí, vai ser difícil.
Mas é isso aí. O material que tava gravado com o Josh de um possível novo CD foi jogado fora, segundo ele. Queimaram os discos. E deram e recomeçaram um processo de composição do zero com o John.
Vocês acham que o John vai tocar as músicas dos dois últimos discos?
Cara, quando a gente... Tipo, ó, realmente ele voltou, a gente ficou meio em dúvida sobre isso. Mais pro não do que pro vai tocar. Mas nessa primeira aparição dele com a banda lá no último vídeo que a gente tem, porra, ele tava no palco com o Dave Navarro, cara, então...
Então, né?
É verdade, né? Teve essa ainda.
É, apesar dele... Eles não estavam tocando Red Hot, né? Eles estavam tocando Jane's Addiction, mas mesmo assim, cara.
Não só o cara voltou, como trouxe o Dave Navarro de volta, cara.
Pois é, cara. O Dave Navarro postando vários stories, feliz com a banda. O Bob Forrest tava nesse show, viu? Eu vi, mano. Eu ficaria de climão com ele se ele fizesse comigo. Brincadeira. Tinha uma galera nesse show, foi legal pra caramba. E não consideraram uma primeira a volta oficial porque o Chad não tava, né?
É verdade.
Foi o baterista do Jane's Addiction que tocou com eles lá.
Mas já deu pra escutar alguma coisa ali, ver que ele tá com a técnica em dia, né?
Isso, eu já não espero um Under the Bridge de Saturday Night Live, né, cara?
Aquele clássico, aquela clássica aparição dele, né?
Reinvenção da música. Ao vivo.
Ao vivaço. Rearranjando a música.
Reinvenção é Moraes Moreira gravar. Dito lá é crime.
Cara. Mas e agora, o que, que a gente pode esperar, cara? Que sonoridade que vocês estão esperando aí pra essa volta dele?
Cara, vou ser sincero, não faço a menor ideia do que esperar. Não faço a menor ideia do que os caras vão trazer, né?
É, porque igual a gente citou aqui, a carreira solo dele foi... Lançou o Imperium, né? Que é um álbum mais orgânico, né? Depois disso ele só lançou música eletrônica e fez produziu um álbum de hip hop, né? Do Black Knights, né? Se eu não me engano, isso. Esse é o nome. Um álbum da hora pra caramba, inclusive. Mas todo na pegada eletrônica e tal. E os outros álbuns dele, todos eletrônicos, né?
Pelo vídeo deu pra ver que ele tá em forma com a guitarra, né? Isso já trouxe, inclusive trouxe alívio pra galera.
Sim, sim.
Agora, o que vai vir é realmente uma surpresa, cara. Eu não sei o que esperar mesmo.
Cara, eu parei pra pensar já nisso, assim, mas eu tô com o Arthur nessa aí, cara. Não dá pra ter noção, não, né? Eu tava até vendo nesses dias aí e tal, alguns posts aí e tal. E a galera naquela lá, né? Porra, mas por que não mantiveram os dois, né? Os caras tinham até uma química, eles tinham amizade, já gravaram juntos fora do Red Hot e tal, né? E o que vocês acham disso?
Então, cara, tem todo um TV fã aí por trás dessa história.
Isso que é duro.
Porque, pelo que dizem as más línguas aí, vou pegar a referência depois pra anexar a descrição, Gui.
Ah, beleza.
Bom, o próprio Josh disse que nos últimos 10 anos ele não falou praticamente nada com o John. Poucas vezes. Uma das poucas foi no Rock in Rio por texto e outra no casamento do Flea, que dizem que foi onde tudo começou, né? A volta do John.
E pra contextualizar, né? O John e o Josh têm vários álbuns, né? Que eles produziram juntos, né? Da carreira solo do John, né? Então eram amigos de longa data aí, né?
Foram grandes amigos. E o Josh falou que depois que ele entrou pro Red Hot, a coisa esfriou naturalmente, assim, sabe?
É, correria, né? Então...
É, cada um segue pro seu lado e vida que segue. Mas carece da referência aqui, vou pegar certinho. Deu a entender que o John não esperava que a banda fosse continuar sem ele.
Ele achou que ia acabar a banda.
Isso, tipo, ah, tô saindo, então beleza, tchau.
Aham.
Uhum. E... morreu aqui, e não foi isso que aconteceu, né? A banda ficou nativa, muitos classificam o Josh como grande salvador da carreira dos caras nesse momento, porque a banda poderia ter acabado.
Sim, sim.
Os caras poderiam ter parado, mas o cara manteve a banda viva ali durante 10 anos num ciclo bem fechadinho. E por que não continuar com os dois, cara? Eu acho que ficaria um clima estranho, sei lá... Eu acho que não faria bem pra eles ali, sabe? Não é nem na questão musical, assim, é no pessoal mesmo.
Faz sentido.
Até ele poderia desempenhar um outro papel, né? Tocar um sintetizador e tal. Josh, né? Mas não sei. Não sei como que caberia ele aí.
É, e pelas entrevistas que o Josh deu depois, ele, cara, ele ficou triste, mas ele não ficou surpreso, sabe? Ele sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento, mas... E foi por isso, cara. E ele até falou em outras entrevistas depois, porra, o cara perguntou pra ele, se te chamassem pra tocar com ele, você tocaria ele? Sem sombra de dúvida, cara. Porque os caras são meus amigos, eu sou fã dos caras, não tem por que dizer não, sabe?
E vocês acham que volta o Rick Rubin também?
Com certeza, cara.
Eu também.
E ironicamente, na semana que anunciaram a volta do John, o Rick Rubin criou um Instagram pra ficar postando mensagem motivacional.
Nossa,
é verdade, né, cara? O cara virou um velho sábio agora.
Não, mas sério, você lembra as primeiras postagens que era, parecia coisa relacionada, assim, sei lá.
Uh-huh. É, ele ainda posta, né? Os negócios muito, muito
sim,
louco.
Só que ele posta e apaga, ele é louco. Loucão, quer dizer.
Cara, eu espero dessa sonoridade, não assim, né, que seja uma cópia do By The Way, mas se eles conseguissem resgatar aquele clima daquele álbum, cara, pra mim seria perfeito, sabe?
Puta, cara, é meio que o que eu penso também, assim. Os timbres, sabe, toda aquela química que os caras têm.
É a simplicidade, né?
Isso, nem, sabe, você não quer pular nenhuma música.
Porque eu gosto muito do Stadium Arcade, só que, sei lá, cara, o By The Way é tão mais simples e tão mais bonito.
É bacana mesmo.
E eu espero, então, que ele volte nessa vibe aí, mas não dá pra prever isso, né? Ele pode voltar só com sintetizadores, com uma guitarra sintética. E...
eu acho isso difícil de acontecer, viu, cara?
É, que tem os acordos ali, né, com a Warner, né? Pra lançar isso. Algo muito distópico seria até difícil, né?
É, exatamente.
E eu acho que ele sabe separar bem também a carreira solo do Red Hot, né?
Sabe, cara, sempre soube, né? Tanto que a carreira solo andou tudo em paralelo com os álbuns da banda, né?
Sim, sim.
Agora só o que ronda sobretudo é curiosidade, né, cara? Como vai ser o som dos caras? Que equipamento que o John vai usar, cara? A gente já viu ele com a Strat Sunburst clássica.
A clássica, né, de 62.
Isso, mas o que mais que vai rolar? Quais pedais ele vai colocar nos sons? Vai ser...
Ele vai voltar com tudo aquilo, né?
É, exatamente. Aquela salada de pedais.
Pro Arthur vai ficar foda se ele voltar com tudo, hein? Você comprar tudo aquilo.
Porra. Mas já era extra, hein, cara?
Porra, verdade.
O Arthur que tem uma banda cover aí do Red Hot?
É, cara, pode crer. Infelizmente esse ano tá meio parado por conta do corona. Tivemos que cancelar vários shows.
Sim, sim. Mas estão postando no Instagram, né? Faz o jabá aí.
É, cara. Então, a gente tá com vários vídeos aí pra gravar ainda. E já gravados, só na fila de edição. O nosso baixista, ele é um pouco ligado no 220, cara. Então, além de gravar com a gente, ele tá gravando com vários amigos dele também.
É, que dá.
Postando em tudo quanto é canto. O cara tá sem freio nenhum, né?
Mas vocês estão postando só no Instagram ou no YouTube também?
Só no Instagram, por enquanto. Tem que pegar uma versão final lá pra subir no YouTube e dar um volume lá também no canal da banda.
Bloodsuckers, né?
Isso, a Bloodsuckers.
Pra galera que quer seguir aí, pra ver as datas de shows, né? Quando voltar, né? Que agora tá tudo parado, né? Segue lá o @bloodsuckersrhcp no Instagram. O que mais que temos pra falar aí?
A rave virtual do John, dia 25. Puta. Vocês vão ver?
Pode crer, cara.
Tem isso mesmo?
Eu achava, verdade? Então, é verdade, eu achava que era zoeira, cara, e é verdade. É realmente que é uma rave virtual.
Tá muito louco, cara. Como
você
assim?
Precisa ser convidado pra poder entrar.
Com Speed Dealer's Moms. Não faço ideia de quem seja.
Ah, deve ser alguma das loucuras eletrônicas, hein?
Ele tem até um avatar já, olha aí, cara.
É tipo um The Sims, cara.
É isso. Como aí, assim? Cara.
Me manda o link disso, o que é que tá acontecendo? O que vocês estão falando, cara? Meu Deus, cara.
É verdade, tem notar no JFX. O Cruciante
está nos preparativos para a rave virtual. Ah, não, cara. Que linha do tempo é essa que estamos...
Chick Finger.
Quebrou tudo, cara. O mundo quebrou completamente quando ele anunciou a volta dele.
Não, já,
cara,
já
tá parecendo coisa de Vaporwave isso aqui, cara.
É. Ele tem um avatarzão, mano. Não, não.
Você viu?
Que loucura essa.
Parece ele até.
Muito bom. 25 de abril, então, ó. Quem quiser colar lá. Ah, mas é fechado, né? Vocês falaram?
É, fechado. Ah, mas com certeza alguém vai gravar esse negócio e
é verdade,
vai estar no YouTube pra gente.
Vai soltar depois. Então, mas então ficar esperto aí pra ver o que. que vai rolar, meu Deus do céu.
O que será que vai ser isso aí?
Faz rave. Bom, mas então eu acho que é isso, né?
É, acho que é isso, cara. É
isso aí.
Pra quem quiser saber mais da saída do Josh e essas entrevistas que a gente comentou no Red Hot Brasil lá, tem a entrevista toda transcrita. O Ender da 89 transcreveu palavra por palavra de uma hora e meia de podcast.
Meu Deus do céu.
Fez um trabalho primoroso, cara. Traduzido, pode bonitinho. E é legal pra caramba, cara. Tem muito conteúdo, não só de Red Hot, cara, mas da vida do cara. Esse foi o podcast que deixou a galera muito abalada, assim, com a saída dele, cara.
E a gente vai deixar o link aqui na descrição, então, pra vocês.
Exatamente.
E pra você que não conhece ainda, segue lá no Instagram, @LuckyRobotMedia, que é o o Instagram aqui da produtora, que produz o Singularidade, o Game Nation, o Amiga B e esse podcast aqui também. Agora a gente tem também o site, que é luckyrobot.com.br. Também tem as informações todas e o nosso contato lá, se você quiser falar com a gente. Pode entrar lá no site e mandar a mensagem que eu vou responder. Então, acho que é isso. Um episódio mais curto, né, aí, pra aquecer nossa volta, mas semana que vem estaremos de volta, certo? Então, é isso aí. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu.
Falou, falou.
Esse podcast é uma realização
Lucky Robot.